Tarde, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos de mais uma audição no âmbito da especialidade das propostas de lei 36 e 37/13, que aprovam respectivamente as grandes opções de plano e orçamento de Estado para 2017. Esta audição é uma audição ao Tribunal de Contas, que foi requerida pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Conselheiro, Juiz Conselheiro Vítor Caldeira. Os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas têm informação sobre os motivos que levaram ao pedido desta audição. Antes de darmos início aos trabalhos, começar por cumprimentar o meu colega Presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local. É uma audição conjunta com esta Comissão, com a Comissão do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Poder Local. Passo a palavra ao Sr. Presidente, também para umas breves palavras.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Diretor do Tribunal de Contas, agradecer a presença nesta Assembleia da República para discutir matéria relevante e também a iniciativa que teve, precisamente, de propor esta discussão, esta troca de impressões, que nos parece bastante útil para o debate do Orçamento de Estado, da proposta de lei que estamos a debater. Queria cumprimentar também todas as senhoras e todos os senhores deputados, portanto, tanto da Comissão de Ambiente como da COFMA, e desejar que o trabalho seja profícuo. Muito obrigado.
Muito obrigada. Cumprimento também o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Diretor-Geral. Informo que esta audição terá uma grelha com a intervenção inicial pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas até 15 minutos, depois uma segunda ronda de 5 minutos com resposta consecutiva e uma terceira ronda de 3 minutos mais 2 de perguntas individualizadas com resposta conjunta. Seremos intransigentes com o tempo das intervenções, pelos motivos que já são conhecidos, e sem mais, reiterando cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Diretor-Geral e agradecendo esta disponibilidade para este pedido, para vir a este Parlamento, porque o diálogo interinstitucional é absolutamente fundamental para a consolidação e o aprofundamento da democracia e, por outro lado, porque instituições como o Tribunal de Contas e o diálogo com instituições como o Tribunal de Contas são sempre uma nota de reforço da transparência e, nesse sentido, também da confiança que os cidadãos devem ter nas instituições e no Parlamento também. Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Sras. E Srs. Deputados. É com muita honra que participo nesta audição, que é a minha primeira audição na qualidade de Presidente do Tribunal de Contas Português nesta Assembleia da República. Gostaria, pois, de saudar de forma muito particular o Sr. Presidente, a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e agradecer de forma muito especial a oportunidade que é dada ao Tribunal de Contas para ser ouvido sobre a proposta de alteração da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, de que teve conhecimento nas condições que referi na carta que enviei ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Comigo estão, como viram, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Diretor-Geral, e todos nós estaremos disponíveis, naturalmente, para as questões que entenderem. A proposta de alteração que nos traz aqui consta do artigo 200 da Proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2017 incide sobre dois aspectos essenciais da competência do Tribunal. Um, que pretende alterar o regime de fiscalização prévia constante do artigo 46 da Lei do Tribunal de Contas, isentando de visto as transferências e subsídios concedidos pelas autarquias locais, suas associações ou federações, bem como as áreas metropolitanas, no âmbito de contratos-programa ou de acordos e ou de contratos de delegação de competências. O outro, que propõe a alteração do Instituto da Responsabilidade Financeira, estendendo o regime de responsabilidade previsto para os membros do Governo no artigo 61 da Lei do Tribunal aos membros do órgão executivo das Câmaras Municipais. É, pois, sobre estas questões que irei partilhar com Vossas Excelências a reflexão feita pelo Tribunal de Contas à luz da sua experiência. Relativamente à primeira alteração proposta, o Tribunal considera que a mesma vem introduzir incoerências no regime de fiscalização prévia previsto para a atividade empresarial local. Na verdade, a lei que define o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, a Lei 50 de 2012, sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de Contas a constituição e a aquisição de participações sociais pelos municípios em empresas locais, onde se inclui a apreciação dos instrumentos que atestam da respectiva viabilidade económica ou financeira. Em relação à segunda das alterações referidas, é entendimento do Tribunal que a mesma é suscetível de gerar incongruências no regime de responsabilidade financeira dos gestores públicos. Isto porque entende que a proposta em apreço não terá considerado, em toda a sua extensão, as implicações de cinco aspectos que referirei de seguida. Em primeiro lugar, o Instituto da Responsabilidade Financeira, tal como previsto e regulado na Lei do Tribunal de Contas, é uma decorrência do artigo 214 da Constituição, que atribui expressamente ao Tribunal o poder para efetivar a responsabilidade por infrações financeiras nos termos da lei. E, de facto, o legislador veio concretizar os seus termos, consagrando, como princípio inerente à gestão pública, o princípio da responsabilidade financeira pelo exercício de funções públicas, estabelecendo uma articulação com a função de controle financeiro a cargo do Tribunal de Contas e dos órgãos de controle interno. Tal significa que a efetivação de responsabilidade por infrações financeiras é, do ponto de vista jurídico ou constitucional, uma consequência lógica do exercício da gestão pública e também da função de controlo financeiro a cargo do Tribunal. Trata-se, por isso, de uma forma de responsabilidade juridicamente determinada e de aplicação uniforme a todos os gestores públicos. Em segundo lugar, o regime da responsabilidade financeira dos membros do Governo, tal como previsto no atual artigo 61 da Lei do Tribunal, constituem um regime de exceção, cuja especificidade resulta da natureza do órgão e das respectivas funções, que podem ser políticas, legislativas ou administrativas. Na verdade, os membros do Governo, enquanto órgãos de natureza política que integram um órgão mais amplo do Governo, são executores de uma política governamental pela qual são coletivamente responsáveis. Compreende-se assim que não estejam sujeitos à prestação individual de contas, sendo essa responsabilidade, conforme dispõe a Constituição, do órgão colegial Governo que integra. O Governo é, assim, responsável perante a Assembleia da República, competindo a este Parlamento apreciar e votar as contas do Estado, mediante parecer do Tribunal de Contas, cabendo também ao Parlamento desencadear, se for caso disso, a efetivação de eventuais responsabilidades, incluindo responsabilidades financeiras, que decorram da execução do Orçamento de Estado. Deste modo, pode dizer-se que o exercício da função ministerial está sujeito ao poder de exame e censura parlamentar, quer na sua vertente política, quer na sua vertente jurídico-financeira, que se efetiva pela possibilidade que este Parlamento tem de desencadear os mecanismos de responsabilização dos membros do Governo. Mas os membros do Governo exercem igualmente uma função de natureza administrativa. enquanto órgãos administrativos, encontram-se no topo de uma hierarquia de serviços administrativos que dirigem, superintendem ou tutelam. Contudo, e sobretudo na sequência da reforma da contabilidade pública e do estatuto do pessoal dirigente da Administração Central, apesar de subordinados, tais serviços dispõem de poderes de decisão próprios ou delegados, pelos quais são civil, criminal e financeiramente responsáveis. São, por isso, os responsáveis dos próprios serviços quem presta contas pelo exercício de tais competências, quer internamente ao próprio Governo, perante o respectivo membro do Governo, quer externamente perante o Tribunal de Contas. É, pois, em face de um tal contexto que surge legalmente definido o regime de responsabilidade financeira dos membros do Governo. Um regime que atende à natureza da função ministerial e à estrutura organizativa e hierarquizada da administração e do processo de decisão financeira que lhe está subjacente. Ora, a extensão do regime de responsabilidade financeira dos membros do Governo aos membros dos titulares dos órgãos executivos dos municípios introduz uma discriminação positiva cujos fundamentos terão de encontrar acolhimento no quadro jurídico-constitucional atual. E este é o terceiro aspecto que importa ter presente. De facto, as autarquias locais, conforme decorre da Constituição, são formas de administração autónoma e, nessa medida, prosseguem funções tipicamente administrativas, não já funções políticas como os membros do Governo. Deste modo, a Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do município que tem competência originária para o exercício de funções das atribuições municipais, reservando-se para a Assembleia Municipal, enquanto órgão deliberativo, a competência para decidir sobre as principais matérias da vida autárquica, incluindo os poderes de definição normativa. A Câmara Municipal é, assim, o órgão de gestão por excelência do município, dispondo, para o efeito, de poderes de decisão financeira próprios e autónomos nos termos da lei. E na medida em que são titulares de funções de gestão, os executivos municipais, tais como os demais gestores públicos, são responsáveis civil, criminal e financeiramente pelos atos de gestão que praticam. E por essa razão, estão legalmente obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas, à semelhança dos demais órgãos administrativos. Assim, o julgamento das contas é uma das espécies processuais destinadas a apurar a efetivação das responsabilidades financeiras, sempre que a verificação das respectivas contas evidencie factos constitutivos de responsabilidade financeira. Deste modo, a extensão do regime de exceção aos titulares dos órgãos executivos dos municípios não pode ignorar a circunstância de que tal pode conduzir a uma situação de não responsabilização caso não se redefinam as instâncias de decisão competentes em matéria financeira no âmbito da estrutura das autarquias. Em quarto lugar, o Tribunal considera que a alteração proposta introduz desigualdades no regime das responsabilidades financeiras dos eleitos locais, designadamente em relação aos órgãos executivos das freguesias, que são também autarquias locais e que hoje assumem, por força do regime da delegação de competências legalmente instituído, o exercício de um vasto leque de competências anteriormente a cargo dos municípios. Refira-se a este propósito que o Estatuto dos Eleitos Locais trata de igual modo todos os membros dos órgãos autárquicos, não fazendo qualquer distinção entre os órgãos do município e os órgãos da freguesia. A esta luz, dificilmente se compreendem as razões que levam a sujeitar os órgãos das freguesias a um regime de responsabilidade financeira diferente dos demais órgãos autárquicos. E por último, senhoras e senhores deputados, esta proposta de alteração do artigo 61 da Lei do Tribunal vem igualmente criar desigualdade no regime de responsabilidade financeira dos órgãos executivos das associações e federações de municípios e áreas metropolitanas, deixando também estes órgãos com regime diferente por comparação aos executivos camarários. Senhoras e senhores deputados, em conclusão, porque sei que tiveram um dia longo, do ponto de vista do Tribunal, não se afigura que a Lei do Orçamento seja o instrumento adequado para assegurar uma revisão estruturada, objetiva, coerente e transparente do regime da responsabilidade financeira, que permita tratar de forma igual situações idênticas e de forma diferente situações distintas, tendo em conta critérios, tendo como critérios a natureza das funções exercidas e a tipologia dos atos praticados pelos diferentes gestores públicos. Do ponto de vista do Tribunal, o regime da responsabilidade financeira tem permitido ao Tribunal desenvolver um importante papel pedagógico e preventivo da prática de infrações financeiras. Dessa forma, queremos que tenha sido um instrumento gerador de credibilidade do sistema e promotor da confiança dos cidadãos nas instituições. Tenhamos presente ainda que na efetivação das responsabilidades financeiras é ao Ministério Público que compete promover a respectiva ação. Por todas estas razões, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, independentemente das opções de natureza política e legislativa que se entendam tomar, o Tribunal de Contas considera que esta matéria ganhará em ser tratada de forma sistémica, no sentido de assegurar que o regime geral da responsabilidade financeira seja definido de forma coerente, estruturada e objetiva, em benefício do rigor e da transparência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sra. Presidente, Sr. Presidente das Comissões Parlamentares, Sr. Presidente do Tribunal de Contas e respectivo delegação, começo por agradecer a disponibilidade manifestada para estar até nós, para virem até nós e a reflexão profunda que aqui nos proporcionaram e que tenho a certeza, face à importância da matéria, vai merecer uma atenção de todos os grupos parlamentares. É uma matéria demasiado importante para merecer alguns segundos no momento de discussão e de votação do Orçamento de Estado, merece uma atenção especial. E por isso, Sr. Presidente, independentemente, como disse, do conteúdo da matéria e sobre a qual o Grupo Parlamentar também vai pronunciar-se, permita-me que diga desde já que, em primeiro lugar, não é compreensível que a lei da organização do processo do Tribunal de Contas seja revisto num simples artigo do Orçamento de Estado. É uma falta de respeito pelo próprio Tribunal de Contas. Mas, igualmente, Senhor Presidente, na carta que nos dirigiu, faz referência que o Tribunal não foi ouvido sobre a alteração que estava em curso e que o Governo resolve apresentar ao processo do próprio Tribunal. E aqui, eu penso às vezes, o que é que seria se isto fosse com o governo anterior? Os gritos que alguns dos partidos que aqui estão representados não teriam a dar, considerando que isto era uma ofensa à própria democracia. Mas agora o silêncio é ensurdecedor, Sr. Presidente. Mas já agora, só para o Sr. Presidente não ficar totalmente incomodado, tem sido a prática. Dou-lhe um exemplo. A lei das finanças locais obriga que tudo o que sejam impostos municipais, a Associação Nacional de Municípios tem que ser ouvida, tem que ser consultada. A Associação Nacional de Municípios informou-nos que a alteração à lei do IMI foi aprovada sem sequer ter sido consultada à Associação, quando sabemos que o IMI é uma receita dos municípios e que, violando assim a lei em vigor. Portanto, Sr. Presidente, se isto puder acomodar a vossa insatisfação, penso que não está isolado. É um ato que não é persecutório contra o Tribunal de Contas, é uma atitude própria deste Governo que faz tudo, quer posse e mando, não respeitando as instituições deste país. Permita-me, no entanto, que coloque aqui uma outra matéria, porque foi que aqui já, em termos de debate, no orçamento, na semana passada, veiculada até pelo próprio Sr. Ministro das Finanças. Tem a ver com a contribuição para o audiovisual. Ora bem, Sr. Presidente, nós tínhamos um modelo que fazia com que este modelo desde 2003, esta contribuição era receita direta para a RTP. O Tribunal de Contas criticou sucessivamente, na Conta Geral do Estado, essa solução, porque ir diretamente para a RTP não era contabilizada como receita do Estado. Não permitia a consolidação da receita, mas também porque distorcia as estatísticas sobre a receita fiscal, sobre a carga fiscal, por exemplo, e distorce o próprio orçamento da RTP. Compreendemos perfeitamente. Criticando, portanto, a transparência. Sabíamos também que essa solução, desde 2003, que tem os inconvenientes que o Tribunal de Contas repetidamente expressou, respeitava duas imposições. Por um lado, o princípio constitucional do financiamento público do serviço público de televisão e de rádio, e por outro lado, respeitava também a imposição constitucional de assegurar a independência do poder político, do serviço público de televisão e de rádio, do poder político. Não havia qualquer interferência no poder político. O Governo alterou o modelo. E ao alterar o modelo, passa a ser contabilizado como receita da administração tributária. Ora bem, e só depois é que o Governo a liberta para a RTP. Existe aqui, Sr. Presidente, até seguindo as preocupações do Conselho de Opinião da RTP,
segundos.
Existe um perigo de governamentalização. E dizemos mais, porque, por exemplo, com a contribuição rodoviária, que é a receita dos institutos de estradas, o Governo só a entrega aos institutos de estradas quando quer e lhe apetece. Ora bem, e perante isto, Sr. Presidente, a minha pergunta é muito simples e vou terminar, Sra. Presidente. Eu gostaria de saber, primeiro, se esta solução, o Sr. Presidente considera que responde às vossas preocupações. Segundo, se esta era a única solução. Terceiro, se nos pode auxiliar, no âmbito do debate que estamos a fazer, numa solução que respeitasse a preocupação do Tribunal de Contas, de transparência, mas também a independência e a não governamentalização do Serviço Público de Televisão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Presidente. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, para que efeito?
A interpelação sobre a condução dos trabalhos. Não, eu gostava de saber, gostava que a Sra. Presidente se esclarecesse aqui as comissões parlamentares, se o objeto desta audiência é apenas aquilo que está inscrito na ordem de trabalhos, ou seja, digamos, uma audiência sobre a alteração à lei de organização do processo do Tribunal de Contas, previsto no artigo 200, ou se isto é uma audiência genérica ao Tribunal de Contas sobre todas as matérias.
Muito obrigada. Muito
porque,
obrigada.
Segundo me pareceu, a intervenção e as questões que foram colocadas ultrapassaram e extravasaram bastante o âmbito.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Efetivamente, esta audição foi a requerimento do Tribunal de Contas, com delimitação de um objeto, mas os grupos parlamentares e os senhores deputados são livres de colocarem as questões que bem entenderem no âmbito desta, como de qualquer audição. Senhor Presidente, para responder.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Apenas duas notas breves para dizer que a atitude que o Tribunal de Contas tomou em relação a esta matéria fê-lo no estrito respeito do princípio da separação de poderes e numa postura institucional responsável, no sentido de que, enquanto órgão de soberania, deve cooperar com os demais órgãos de soberania e penso que essa deverá ser a atitude do Tribunal de Contas. Se é verdade que estou no Tribunal de Contas desde o princípio de outubro, portanto, naturalmente que não posso responder pelo período anterior, mas, de facto, o Tribunal não foi consultado. Provavelmente não tinha que o ser. O que é facto é que está em causa um artigo da Lei Orgânica, dois artigos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, e, nesse sentido, consideramos que a Assembleia da República poderia beneficiar, do ponto de vista do Tribunal, no âmbito dos debates sobre a lei do orçamento. E a posição do Tribunal é que não me parece que seja a lei do orçamento o instrumento mais apropriado para tratar da questão que se pretende. Independentemente das soluções políticas, aí legisla quem pode, controla quem deve. E, portanto, completamente também aí a separação de poderes. Quanto à questão que coloca da contribuição para o audiovisual, reiterarei simplesmente aquilo que é a posição do Tribunal, de forma constante, desde, e penso que nos últimos 3 pareceres sobre a Conta Geral do Estado, para os anos financeiros de 2012, 2013 e 2014, a questão é muito clara. A questão tem a ver com o facto de o Tribunal entender que a contribuição para o audiovisual, da mesma maneira que a contribuição do serviço rodoviário, ou que a contribuição do setor bancário, ou que a contribuição extraordinária sobre o setor energético, para dar exemplos, não estamos a tratar aqui de uma questão isolada, estamos a tratar de um conjunto de tributos de que devem ser considerados receita do Estado, e nessa medida... E sendo certo que são receitas do Estado que estão todas consignadas e, portanto, que têm um beneficiário direto, e que também sendo certo que essas entidades fazem hoje, depois de 2012, parte do perímetro de consolidação do Estado, isto significa que essas receitas, enquanto receitas do Estado, sejam previstas e autorizadas no orçamento e contabilizadas como tal. Devendo ser administradas pelas entidades que estão habilitadas para administrar receitas do Estado. E a administração tributária é quem está habilitada para esse efeito. Devendo também, na contabilidade, ser claro que há uma transferência dessa receita consignada para a entidade beneficiária. Isso já acontece hoje com a contribuição do serviço rodoviário. Neste momento não veremos como será feita a contabilização e a inscrição nas contas do Estado da contribuição para o audiovisual para o ano 2015. O Tribunal está a ultimar o parecer à conta. Aquilo que eu posso dizer neste momento, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, é que todas as questões que levantou, tendo em conta a dilação que pode existir na transferência ou outras questões associadas a essa matéria, diria que são da competência do legislador. Cabe ao legislador apreciar e decidir. A preocupação do Tribunal é que fique de forma transparente e clara que são receitas do Estado, são tributos do Estado, devem ser contabilizados como tal, e isso é aquilo que assegura a transparência no processo. Todas as questões supervenientes são questões que têm que ser apreciadas e decididas pelo legislador no âmbito da sua competência. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo também o Sr. Presidente da Comissão do Ambiente e Poder Local, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Diretor-Geral. Dizer que não é com frequência que nós temos oportunidade de ter este tipo de abordagens com a presença do Tribunal de Contas. Como aqui já foi referido, a segregação de poderes é uma coisa muito clara e habitualmente o Tribunal de Contas exerce as suas funções sem vir a esta Câmara. No entanto, bem-vindos. Ainda bem que tomou a iniciativa, considerando que no vosso entendimento alguma coisa não tinha corrido da melhor forma. E o que lhe quero dizer, em nome do Grupo do Partido Socialista, é que estamos aqui hoje, estão aqui hoje todos os partidos, e num momento da especialidade da discussão do orçamento, momento para fazer todas as correções, no sentido de evitar males maiores, se eles puderem ocorrer. E por isso, ao contrário do que foi a intervenção do Sr. Deputado do PSD, em que sobre a matéria praticamente nada disse, eu quero-me situar unicamente na questão que invocavam no vosso pedido de audiência e que hoje aqui, que justifica hoje aqui a nossa reunião. É uma matéria de veras sensível, está longe de ser nova a preocupação manifestada pelos autarcas ao longo dos tempos sobre esta questão, bem assim como é uma matéria que tem sempre ocupado as discussões por parte da Associação Nacional de Municípios, tentando aquilo que, na nossa opinião, é corrigir uma injustiça Já tive a oportunidade de entender e por isso mesmo colocarei algumas questões que o Sr. Presidente certamente irá responder, uma vez que se percebeu que não temos o mesmo entendimento sobre a matéria. Mas eu queria aqui, desde logo, dar conta do seguinte. As autarquias, e aqui englobo todas as autarquias, considerando desde já que entendo perfeitamente a correção que dava conta e que tem a ver com a nota quando diz que recai sobre os membros do Governo, no ponto 2 do artigo 61º, sobre os membros do Governo e os membros do órgão executivo da Câmara Municipal. Portanto, que não deverá ser do órgão executivo da Câmara Municipal, mas que deverá ser e os titulares dos órgãos executivos autárquicos. E, portanto, aqui é transversal a todos os órgãos executivos autárquicos. Portanto, tratando-os da mesma forma. O que aqui quero dar nota é que não há, penso que não assiste dúvida nenhuma a ninguém, que não se pode comparar os eleitos autárquicos a um órgão administrativo. E foi isso que me pareceu entender das palavras de Vossa Excelência. Uma vez que isso era uma interpretação muito redutora, já que os eleitos são órgãos com dignidade constitucional, validados com funções políticas e validados por sufrágio do eleitorado correspondente. Neste quadro, queria aqui poder fixar-me em dois aspectos, a questão do controlo financeiro e do que está neste, a cargo do Tribunal e que ninguém discute, já que o Instituto de Responsabilidade Financeira lhe atribui esse mesmo poder, mas também queria dizer que não entendo a diferença da tipologia dos atos praticados pelos membros do Governo, ou seja, da legitimidade e pelos autarcas. Como entende, Vossa Excelência, essa diferença? Ao mesmo tempo, quais são as incoerências que as alterações agora propostas podem vir a introduzir? Qual é a discriminação positiva que existe na proposta que agora se introduz no que diz respeito ao regime da responsabilidade? Caso esta proposta surgisse no âmbito de uma revisão do ordenamento jurídico em vigor, qual seria a posição do Tribunal de Contas? Considerá-la-ia correta e aceitável? Depois...
Em 30 segundos, senhora deputada.
Estou a terminar, estou mesmo a terminar. Ainda, gostaria de que explicitasse melhor a diferença de entendimento no que diz respeito ao regime de responsabilidade dos membros do Governo face aos dos eleitos municipais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, pelas suas questões e pelo seu comentário. Em primeiro lugar, gostava de lhe dizer que a posição do Tribunal não tem ou não é motivada pelo facto de esta proposta ter sido feita como foi. Do ponto de vista substantivo, os regimes de exceção têm que ser entendidos não pelo facto de haver uma legitimidade democrática que se ancora ou que se traduz pelo facto de tudo, quer os membros do Governo, quer os eleitos locais terem uma base eletiva e que é ainda mais visível no caso dos eleitos locais do que no caso dos membros do Governo, mas sim pela natureza dos atos que praticam e das funções que exercem. Eu penso que é aí que temos que centrar a questão. Porque é aí que nasce a incoerência. Como eu tive a ocasião de referir, enquanto que no Governo existe toda uma estrutura clara, objetiva e conhecida, em que são os serviços da administração e os seus responsáveis que são competentes para praticar atos de natureza que são suscetíveis de mover a responsabilidade financeira, e só remotamente os senhores membros do Governo. Os senhores membros do Governo têm em primeira instância uma responsabilidade por atos políticos, legislativos e também de matéria administrativa, mas isso hoje, depois da reforma da contabilidade pública e do estatuto dos, compreendo que tenhamos pontos de vista diversos, e do estatuto do pessoal dirigente, claramente a identificação da responsabilidade está nas entidades que são responsáveis ao nível das diferentes instâncias da administração pela prática de atos que sim são semelhantes àqueles que hoje caem nos órgãos executivos do município. Os órgãos executivos do município autorizam o pagamento em concreto. Os órgãos executivos do município autorizam a contratação de empréstimos. E, portanto, são esses atos que levam a que a lei hoje considere que são, enquanto tais, responsáveis diretamente pela prestação de contas. Podemos querer que não seja assim, mas essa é uma opção política. Porque se assim não for, a não responsabilização, o não considerarmos que os eleitos locais titulares do Executivo Municipal praticam atos que são exatamente iguais, têm a mesma natureza, exercem as mesmas funções, como está definido o regime da lei de ciências locais, os estatutos dos eleitos locais, tem naturalmente aí, corre-se o risco de, ao isentar de responsabilidade, a não ser nos casos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, quando não se ouviram as estações competentes, e podíamos fazer história para saber o que é que são hoje as estações competentes. Se houver tempo, podemos fazê-lo. Mas o que importa é precisamente, quando eu digo que é preciso ter o cuidado de apreciar, se quiser ir por esta via, então temos que ter o cuidado de salvaguardar que se redefinam ao nível das autarquias as instâncias que são competentes para praticar esses atos. Porque se não se definirem, temos um vazio de não responsabilização. A senhora deputada pode-me dizer, mas isso existe. Há delegações de competências da Câmara no seu presidente, da Câmara nos seus vereadores, que podem, por sua vez, subdelegar perfeitamente. Provavelmente nas grandes câmaras, não tenho na mínima dúvida, nas pequenas câmaras não sei. E, portanto, esta reflexão de que pelo menos haja, objetivamente, a consideração de que há instâncias de decisão, os diretores dos departamentos, os diretores gerais, não faço ideia, depende das organizações, que são eles próprios então responsáveis pela prestação de contas, são eles que autorizam os pagamentos, aí não temos o risco de uma situação de não responsabilização. E foi isto que eu quis dizer. Portanto, não é uma questão da legitimidade que está na base do estatuto de um membro do governo ou de um autarca, mas sim a natureza das funções que são exercidas em determinadas circunstâncias hoje pelos membros dos órgãos executivos municipais e a natureza dos atos que praticam. De outra forma, não teria sentido que ainda hoje a lei obrigue os autarcas a prestarem contas. Eu penso que com isto respondo à questão da incoerência, a questão da desigualdade, a senhora deputada referiu, a desigualdade existe porque não se tratam as autarquias ao mesmo nível, fazem-se, discrimina-se em relação às freguesias, discrimina-se em relação a outras entidades. Se a reforma for feita num âmbito mais vasto, não é um problema de ser feita num âmbito mais vasto, é um problema de termos em atenção todas estas implicações. E, portanto, as opções políticas são o que são, o Tribunal tem o dever de controlar, o Tribunal não é parte do processo legislativo, nem quer ser. Agora, estando em causa a sua lei de organização e processo, o Tribunal entende que, no mínimo, deverá ser ouvido. E, portanto, se houver uma decisão política de rever o conjunto do regime da responsabilidade financeira de uma forma sistémica, estruturada, objetiva, coerente, com certeza o Tribunal terá todo gosto em poder contribuir com a sua experiência para esse exercício. E é isso que eu penso que pode levar, não importa qual seja a solução, agora ele tem que ser coerente e não pode deixar vazios como este que eu referi. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão do Ambiente e Ordenamento do Território, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Vice-Presidente, Sr. Diretor. O Bloco de Esquerda, sobre esta matéria, acolhe as preocupações, enfim, sugeridas pelo Tribunal de Contas e não se encerra numa postura de silêncio ensurdecedor, como o PSD tenta fazer querer. Com efeito e com alguma surpresa, portanto, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou conhecimento desta proposta no Orçamento de Estado para 2017, que contempla no seu artigo número 200 a de responsabilização dos autarcas dos executivos municipais em caso de decisões que não estejam conforme a lei, nomeadamente em casos de pagamentos sem o devido suporte legal. Dizemos com alguma surpresa, porque esta questão já tinha aparecido no ano 2010, a quando da preparação do Orçamento de Estado para 2011. O PS tinha introduzido a mesma norma que desresponsabilizaria os autarcas caso fosse aprovada. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de alteração na altura, a qual foi aprovada por unanimidade por todos os grupos parlamentares. Agora o PS volta a colocar esta norma a debate no presente momento, o que deixaria o Tribunal de Contas de mãos atadas em situações de comprovada existência de um ato financeiro ilegal. O Tribunal de Contas mostrou-se preocupado com esta norma. O Bloco de Esquerda, desde já, faz aqui o anúncio que voltará também a propor uma proposta de alteração na sua especialidade. Afinal, quais são os argumentos em causa? O Governo afirma que o objetivo da norma é equiparar autarcas e governantes em termos de responsabilidades. Pensamos que este argumento não colhe, que é fraco. E há uma diferença fundamental entre o Governo da República e o Executivo Municipal. O primeiro é um órgão de soberania que depende e é fiscalizado pela Assembleia da República, que possui mecanismos legais e operacionais para esse efeito. Ora, as câmaras municipais não têm qualquer paralelo com os governos no que respeita a mecanismos de fiscalização efetiva. A subsistência de uma Câmara Municipal nem sequer depende da respectiva Assembleia Municipal. Contudo, mesmo que se considerasse necessário equiparar autarcas e governantes em termos de responsabilização, por que razão não se nivela por cima? Ou seja, aumentando os critérios de responsabilização dos membros do Governo em vez de diminuir os dos autarcas? Esta é a atitude que iria favorecer a transparência e a exigência da nossa administração pública, nacional ou local, como é bom de ver. Tudo isto se torna ainda mais incompreensível quando se percebe que, segundo a proposta que aqui temos presente no Orçamento de Estado, os presidentes de Câmara e vereadores passariam a ser inatingíveis desde que estivessem respaldados por um parecer técnico favorável. Mas os técnicos que emitem estes pareceres são civil e criminalmente responsáveis, quando não esclareçam os assuntos da sua competência em harmonia com a lei. Achamos que esta norma é estranhíssima, esta dualidade de critérios, que só pode ser interpretada como uma vontade evidente de proteger uns à custa de outros. Esta de responsabilização dos atores políticos, achamos que é perigosa e até perversa. Perversa porque, ao contrário de proteger os eleitos, cria desconfiança e opacidade no funcionamento da democracia. Perigosa porque alimenta todo o tipo de populismos e de ataques aos políticos e aos partidos. O resultado é sempre o da degradação da democracia. E, finalmente, gostaria de, enfim, colocar ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas se acha que o atual regime que responsabiliza os autarcas é adequado sem ter necessidade de se alterar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu penso que, de alguma forma, na minha intervenção inicial, respondi à questão que coloca e, portanto, não alongaria na resposta. A questão do regime atual tem os méritos que tem. Se quiser rever, é necessário que se tenha em conta todas as implicações que daí decorrem. E, portanto, é uma opção aí do legislador, é uma opção política e, naturalmente, o Tribunal respeitará essa opção. O que é importante é que se defina no Estatuto dos Autarcas, no quadro global do regime da responsabilidade financeira, um princípio de tratamento igual de situações que são iguais, tratamento diferente daquilo que é distinto. E tendo como critério não a questão da legitimidade política, democrática, mas sim a natureza dos atos que são praticados hoje pelos titulares dos executivos municipais e a natureza das funções e dos atos que são praticados pelos membros do Governo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Muito bem. Sr. Vice-Presidente, Conselheiro Ernesto Cunha, para continuar a resposta.
Muito obrigado. Eu tentaria reforçar aquilo que o Sr. Presidente disse na sua alocução inicial e que assenta na ideia de que os atos financeiros que estão hoje atribuídos pela lei, pelo regime jurídico das autarquias locais e pelo regime financeiro das autarquias locais aos órgãos executivos, quer seja o órgão no seu conjunto, quer seja ao Presidente da Câmara individualmente, quer seja aos vereadores que podem receber delegações ou subdelegações de competência. Quando nós olhamos para o elenco das competências administrativas e financeiras que são praticadas ou que são atribuídas a estes órgãos, são órgãos, são atos que vão da autorização de despesas a autorizações de pagamentos. Autorizações de pagamentos é uma competência atribuída por lei ao Presidente da Câmara. É uma competência do Presidente da Câmara. E eu posso lhe dizer que houve casos de Presidentes de Câmara ao abrigo desta competência, e há relatórios do Tribunal que o identificam, que passaram cheques e que foram verdadeiros alcances e que foram julgados em processo de crime. Portanto, a situação de autorização de pagamento sem contrapartida é uma coisa que nenhum ministro pode fazer no quadro jurídico ou financeiro da Administração Central do Estado. Eu admito que seria necessário, se querem ir por este regime de responsabilidade, tem que se redefinir muito das competências administrativas e financeiras relativas aos atos que hoje são cometidos aos órgãos executivos, que ficariam com uma função de direção política, cabendo aos dirigentes dos serviços municipais a prática de atos administrativos, de atos financeiros. Por que é que a razão tem que ser o Presidente da Câmara a aprovar o caderno de encargos dos concursos públicos? Por que razão tem que ser o Presidente da Câmara a organizar o inventário? Não, isso está na lei, Sra. Deputada. Isso está na lei. Eu estou a partir da análise jurídica dos textos legais. Por que razão é que tem que ser o Presidente da Câmara a organizar o inventário? Por que razão é que está lá? Por outro lado, eu permito-me sublinhar uma coisa, é que o Executivo tem uma responsabilidade acrescida e que é mantida agora pelo novo sistema contabilístico da administração pública. E que é a norma de controlo interno. A norma de controlo interno é, e até justificaria, segundo alguns autores, a necessidade dos executivos disporem de serviços de auditoria interna para garantir a regularidade, a legalidade dos procedimentos e se respaldarem. Obviamente que agora, com os contabilistas certificados e com a certificação das contas, muitas coisas também têm que ser ponderadas numa revisão de eventuais regimes de responsabilidade financeira. Eu não tenho uma posição fechada no sentido de dizer que não seja possível aplicar um regime semelhante ao dos membros do Governo, desde que se tenha verificado aquilo que se verificou na Administração Central do Estado há muitos anos, porque nunca os membros do governo autorizam pagamentos, não dão ordens de pagamento, não movimentam dinheiros públicos, isso desde o tempo das reformas financeiras do Dr. Salazar. Quem autorizava os pagamentos nos serviços centrais dos ministérios eram os diretores das delegações da contabilidade pública. No Código Administrativo 3640 estava a competência atribuída ao Presidente da Câmara. É uma competência que não tem sentido, que é de um tempo em que o Presidente da Câmara era nomeado, não era eleito. Portanto, é necessário repensar, porque a reforma da contabilidade pública em 1989 e a reforma do Estatuto do Pessoal Dirigente traduziu-se em 1989, 92 e 97, numa desconcentração administrativa de competências que eram dos ministros para os diretores-gerais ou para os dirigentes da administração indireta do Estado. E, portanto, a reforma, e agora estamos em vias de uma nova reforma orçamental e da contabilidade pública para o Estado e para a administração local. Talvez seja a altura de repensar em conjunto se tem ou não sentido, até pode haver municípios que têm uma grande dimensão. O município de Lisboa e o município do Porto têm uma dimensão superior a ministérios, a alguns ministérios. É capaz de ser necessário repensar o tipo de competências e prever, não só na lei de competências das autarquias, mas também na lei orgânica relativa aos serviços municipais, competências próprias para os dirigentes dos serviços municipais, sob a orientação dos executivos e dos membros do executivo, praticarem atos administrativos e financeiros. Levanta-se o problema sempre do dever de quem é que tem que aprovar o orçamento e prestar as contas. Porque isso são competências indelegáveis hoje. Obviamente não tem sentido. Agora, a natureza dos atos financeiros é que determina o facto, e a exclusão da responsabilidade dos membros do governo funcionou durante muito tempo, nas reformas do Dr. Salazar, com as delegações da contabilidade pública e com o visto prévio do Tribunal de Contas em relação a todos os atos. Não é como hoje. É que todas as nomeações dos funcionários, todos os contratos eram visados e isso tornava, na prática, o ministro irresponsável. O sistema tinha coerência. Podemos discordar do sistema, mas o sistema tinha uma coerência interna. A reforma de 89, na administração central, mantém, também assegura essa coerência. Essa coerência em que, então, passa o dirigente máximo do serviço e perde-se a separação de funções entre quem autoriza despesa e autoriza pagamento, passa o dirigente máximo do serviço a autorizar simultaneamente despesas e pagamentos, mas não são os ministros. Na estrutura de um ministério, temos serviços integrados e fundos e serviços autónomos, e dentro da categoria dos fundos e serviços autónomos, hoje temos as entidades públicas reclassificadas. Os ministros praticam, relativamente a estas entidades, a massa de atos financeiros, que são as operações subjacentes às demonstrações financeiras, que são apresentadas ao Tribunal, praticados por ministros em relação a serviços integrados e relativos a serviços e fundos autónomos, é muito reduzida.
E para só terminar, Sr. Vice-Presidente...
Hã?
Senhor Vice-Presidente.
O que eu estou a tentar dizer é que esta análise comparativa, sem uma análise comparativa das competências e das competências dos e das reformas financeiras que têm sido feitas, é mexer no regime de responsabilidade financeira sem alterar e olhar para as competências dos órgãos, quer na administração central, quer na administração local, é perigoso. Eu bastará de notar que o diploma de realização de despesas que está em vigor é de 79 para membros do governo e para autarquias. E houve uma tentativa de revisão desse regime que a Assembleia recusou a ratificação. E esse diploma ainda tem montantes de despesa em escudos. O diploma que realiza e montantes muito baixos.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por eu cumprimentar a Vossa Excelência e cumprimentar também o Presidente da 11ª Comissão, o Deputado Pedro Soares, cumprimentar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Tribunal de Contas e também o Sr. Diretor-Geral. E eu começo por notar a curiosidade da ligeireza com que a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha quis desculpar o Governo por não ter consultado previamente o Tribunal de Contas acerca da alteração da lei que regula a organização e processo do próprio Tribunal de Contas, dizendo uma coisa curiosa que é, tudo se corrige, é verdade, Sra. Deputada, vamos ver se corrige ou não corrige, tenho dúvidas que se corrija, mas de qualquer maneira queria lhe dizer que o Tribunal de Contas está aqui nesta audição, o Sr. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Diretor-Geral, não pelo que o Partido Socialista o pediu, mas porque o Sr. Presidente do Tribunal de Contas enviou uma carta a esta Assembleia da República, porque entendeu que era importante e gostaria de manifestar a posição do Tribunal de Contas, e portanto eu com isto queria dizer que da nossa parte do CDS consideramos inadmissível que o Governo, violando os princípios básicos da democracia e do respeito pelas instituições, não tenha, obviamente, sobre uma lei que diz diretamente respeito ao Tribunal de Contas, consultado o Tribunal de Contas para fazer a sua proposta de orçamento, e gostaria de deixar isto aqui claro nesta minha intervenção. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, eu gostaria de lhe dirigir algumas questões, algumas o Sr. Presidente, eu sei que já de alguma forma já falou sobre elas, mas eu gostaria de tentar precisar melhor algumas questões. E para lhe dizer que, aliás, como o Sr. Presidente já referiu, o Tribunal não foi, como eu já aqui também referi, não foi consultado previamente pelo Governo sobre estas propostas de alteração que constam da proposta de Orçamento de Estado para 2017, mas eu perguntava-lhe, Sr. Presidente, se me pode dizer se isto é um procedimento normal. Ou seja, se é normal a introdução de normas que alteram a legislação, funcionamento e competência do Tribunal de Contas, sem prévia audição do próprio Tribunal de Contas. Se há algum precedente, se considera que isto é uma atitude normal, ou seja, se por acaso já terá acontecido anteriormente. Por outro lado, se pudesse responder, eu gostaria de saber, na sua opinião, se consegue entender a razão porque o Governo pretende introduzir estas alterações. Se consegue perceber porque é que se pretende introduzir estas alterações. Será a razão principal criar uma desresponsabilização dos órgãos das autarquias relativamente a atos ou práticas contrárias à lei? E fazer-lhe uma pergunta que me parece que era útil que nós pudéssemos ser elucidados, se souber que poderá eventualmente não ter aí os dados. Quantos processos se encontram atualmente pendentes no Tribunal de Contas para a averiguação de responsabilidades financeiras por parte de autarcas? Era uma questão que, se o Sr. Presidente pudesse responder, tinha para nós a maior importância. Depois, queria-lhe perguntar se concorda com aqueles que defendem que a responsabilidade dos eleitos locais deve corresponder a atos e decisões próprias assumidos no exercício direito das suas funções e competências e não decorrentes de atos postos à sua decisão, baseados na instrução de fundamentação de serviços. Que perigos este entendimento pode colocar? O Sr. Presidente já aflorou esta questão, mas gostaria de lhe recolocar. Por último, gostaria também de lhe dizer que o CDS concorda em absoluto que a lei do orçamento não se afigura nem de perto, não se afigura ser um instrumento legislativo mais adequado para proceder a este tipo de alterações. Assim, pergunto-lhe, depois de vincar esta nossa posição, quais os perigos concretos que consegue identificar decorrentes do facto destas alterações avulsas podem colocar, bem como do ponto de vista formal, o que é que consequências pode ter para a uniformidade e sistematização da legislação sobre esta matéria. Ou seja, fazer alterações avulso sobre um normativo muito mais complexo e em que medida é que, de uma maneira, eu não queria usar esta expressão, mas não estaremos aqui a criar uma manta de retalhos, não estaremos aqui a cortar e ali e a prejudicar um todo que tem que ser homogéneo, que tem uma lógica própria no seu todo, e portanto, se não corremos este risco. Se o Presidente não lhe posso deixar de fazer esta pergunta, que responderá se entender, se não entende que estas duas propostas devem pura e simplesmente ser eliminadas da proposta da Lei do Orçamento de Estado para 2017, porque na minha pergunta anterior decorre basicamente esta minha segunda questão. E por último, e para não exceder o meu tempo, eu pergunto-lhe se entende que a atual, o Sr. Vice-Presidente já aflorou essa questão de uma maneira bastante pedagógica, mas pergunto-lhe se considera que a atual Lei de Organização e Processo Tribunal de Contas está adequada ou entende se efetivamente se devem efetuar algumas alterações que nós admitimos que possa ser o caso, mas que nesse caso deverá ser feito por outro modo e por outro meio que não seja, que seja a revisão dessa lei e não através da proposta de,
muito obrigada,
de Lei de Orçamento de Estado.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
E como a Sra. Presidente me chama a atenção do tempo, eu agradeço a presença e calo-me. Muito obrigado, Sr.
Muito
Presidente.
Bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Enfim, são 5 questões às quais eu vou tentar responder. Eu penso que este procedimento não é um procedimento... Não diria que nunca ou aconteceu no passado, provavelmente já, mas não penso que não é um procedimento normal. Portanto, isso explica também a surpresa do Tribunal na carta que foi enviada ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Relativamente à questão que coloca sobre a pendência de processos, eu gostava, na minha intervenção inicial, eu referi a natureza pedagógica e o caráter preventivo e dissuasor do regime da responsabilidade financeira. E isso traduz, eu não tenho aqui os elementos dos processos pendentes, mas posso lhe dizer, relativamente àquilo que é a média dos últimos 5 anos de processos instaurados, portanto, promovidos pelo Ministério Público, é importante que a gente tenha isso em conta. O Tribunal de Contas pode identificar situações suscetíveis de serem sancionadas, ou por responsabilidade sancionatória ou responsabilidade reintegratória, do ponto de vista da responsabilidade financeira, mas isso carece de promoção pelo Ministério Público. E nos últimos 5 anos, foram instaurados 58 processos de responsabilidade financeira envolvendo municípios. Isto significa que há uma média anual de 10 processos. Se tivermos em conta que 1/3 da atividade do Tribunal decorre de atos, contratos, contas de gerência dos municípios, das freguesias, isto dá bem a dimensão do problema. Mas para lhe dizer que destes 58 processos, apenas 24 foram objeto de sentença condenatória, quer em sede de recurso, quer por julgamento, nos outros 34 casos não houve sanção. Mas eu julgo que era importante também, mais do que a estatística, percebermos quais são as situações típicas que estão por detrás. E isto responde não só à questão que já foi aqui muito debatida, mas que eu acho que é o cerne do problema. É que as infrações típicas, as mais frequentes, são pagamentos ilegais, incumprimento de normas contabilísticas ou orçamentais, contratação ilegal e, apenas um caso, de pagamento antes do visto. Ora, são estes atos que hoje são praticados pelos titulares dos órgãos sucessivos municipais que não têm a mesma natureza dos atos praticados pelos membros do governo. E quando nós dizemos que tem que se fazer o exame global, sistémico, e com isto respondi à outra questão do Sr. Deputado, tem exatamente a ver com a necessidade de ponderarmos todas estas implicações. E, portanto, salvaguardarmos que, naturalmente, há responsáveis. Agora, dizermos simplesmente os responsáveis são os funcionários. Também aí é preciso terem atenção que hoje, de acordo com a Lei Orgânica do Processo Tribunal de Contas, os funcionários que informam ou dão o seu parecer são responsáveis subsidiariamente. Ora, se não existe, porque se exclui a ilicitude relativamente a quem pratica o ato, porque se equipara a membro do governo, e se o funcionário só é responsável a nível o funcionário só é subsidiariamente responsável, quem é que é responsável? E é este risco poder existir um vazio que eu alertei na minha intervenção inicial e que eu reitero, Srs. Deputados, porque eu acho que aqui, quando eu falo na questão sistémica, de uma abordagem coerente, estruturada, tem a ver com isto. Eu penso que ninguém quer soluções que desresponsabilizem, que não tragam transparência. Seguramente que todos queremos. E, portanto, nesse sentido, é preciso ter em conta todas estas situações. E, portanto, o perigo concreto das alterações avulsas, para usar a expressão do Sr. Deputado Castelo Branco, reside aqui, é que elas não têm a perspectiva do todo. O perigo é esse. Perigo, enfim, entre aspas. O risco é esse. E, portanto, prevenir é preferível a remediar. E quando fazemos alterações avulsas, remediamos. Ainda que aquilo que se quer fazer seja em termos de fazer justiça, como a senhora deputada Maria Luz Rosinha invocou. Agora, melhor será prevenirmos e termos soluções que são coerentes, que são objetivas, que são transparentes e que introduzem coerência ao regime, como o senhor vice-presidente referiu. Finalmente, é preciso, pergunto ao Sr. Deputado, se é preciso adequar a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Eu cheguei ao Tribunal de Contas há um mês, mas responder-lhe-ia dizendo duas coisas. A Lei de Enquadramento Orçamental que hoje está em vigor vai determinar necessariamente uma alteração da Lei Orgânica do Processo de Tribunal de Contas, porque comete novas responsabilidades, nomeadamente no âmbito da certificação das contas consolidadas, mas eu diria que muito provavelmente a análise que gostaria de fazer em conjunto com todos os meus conselheiros há de demonstrar que hoje a Lei Orgânica do Tribunal de Contas carece de atualização. Embora tenha sido atualizada ao longo dos anos, também foi atualizada de forma pontual. E, portanto, hoje provavelmente precisamos de ver o Tribunal de Contas, enquanto jurisdição financeira, mas também enquanto o auditor público que Portugal precisa para o século XXI. E provavelmente um dia também baterei à porta dos senhores deputados, sensibilizando-os para as propostas que gostaríamos de fazer, aprovar por esta Assembleia. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Os nossos cumprimentos ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Diretor-Geral do Tribunal de Contas. E queria, desde já, agradecer a contribuição que se propuseram dar neste debate do Orçamento de Estado, dizendo também que, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que o Tribunal de Contas seja ouvido sobre estas alterações, apesar de não se tratar de uma revisão da lei do Tribunal de Contas, mas de uma alteração cirúrgica, mas em todo o caso faz todo o sentido que o Tribunal de Contas seja ouvido e, aliás, a reflexão do Tribunal de Contas é obviamente muito útil para nós. Também creio que vale a pena dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que é errada a ideia, não foi dada pelo Tribunal de Contas, mas de alguma forma foi aqui aflorada já neste fim de tarde. É errada a ideia de que as autarquias não são fiscalizadas. São, e muito. Quem conhece a realidade das autarquias sabe que elas sofrem. Elas são objeto, não sofrem, são objeto de diversas fiscalizações, parte de várias entidades inspectivas, fiscalizadoras, inclusive também pelo Tribunal de Contas, como aliás já nos foi dito aqui pelos números que acabou de nos referir. E creio que também é igualmente, obviamente, e portanto qualquer ideia de qualquer presunção de que os autarcas são cidadãos com alguma propensos à prática de ilegalidades é profundamente injusto para com os cidadãos que desenvolvem que exercem funções autárquicas no nosso país. Por outro lado, também creio que é muito injusto dizer que com esta proposta do Governo se pretende isentar os autarcas de qualquer fiscalização. Creio que não é isso que aqui está e, portanto, creio que esta proposta deve ser discutida exatamente para aquilo que é e para aquilo que vale e não com base, enfim, em construções mediáticas, sensacionalistas, populistas, que por vezes por aí campeiam. Mas, indo agora à questão e considerando, de facto, a opinião que aqui nos foi transmitida, creio que vale a pena problematizar mais um pouco. Porquê? Porque, se entendermos que com esta proposta se pretende conduzir a uma desresponsabilização dos autarcas, estamos a concluir que existe neste momento uma desresponsabilização dos membros do governo, o que também não é assim. Não é assim. E, portanto, os membros do governo também são responsabilizáveis e tanto são que, aliás, a própria lei prevê as situações em que eles sejam responsabilizáveis caso as suas decisões, o que significa que eles também as podem tomar, contrariem os pareceres que lhes sejam enviados pelos serviços. E, portanto, não se trata aqui de uma desresponsabilização. Agora, a questão que foi colocada como questão central, que é a natureza dos atos praticados por membros do governo e pelos autarcas, ou seja, de facto, os membros do governo estarão protegidos por uma armadura administrativa que os isenta de tomar decisões. E, portanto, neste caso, ao equipararmos o regime dos autarcas aos membros do governo, não estaríamos a praticar uma discriminação positiva, porque nós o que estamos a reconhecer é que há uma discriminação negativa relativamente aos autarcas, que eles são chamados a exercer pessoalmente funções que os membros do governo estão isentos. Agora, também é preciso dizer que os autarcas não podem ser, sem mais, equiparados a chefes de divisão ou diretores de serviços da administração pública. E aqui coloca-se um problema, que é da razoabilidade das decisões, a razoabilidade das soluções legislativas. Porque vejamos o seguinte, os autarcas não são os meros agentes administrativos, eles têm uma dimensão representativa. Foram eleitos pelos cidadãos, representam os cidadãos. Eles são titulares de órgãos que integram não, nem a administração direta, nem a administração indireta do Estado, mas a administração autónoma do Estado. E, portanto, eles têm uma dimensão política, têm uma legitimidade política que lhes é conferida pelo voto popular e não têm de submeter a nenhuma prova curricular, nem de habilitação jurídica, nem outra, para o exercício das suas funções. E, portanto, não é razoável exigirmos que cada autarca tenha que ser um jurista. Ou pior, ou mais, tenha que ser um administrativista. E que esteja na posse de todos os elementos que lhe permitam tomar todas as decisões com implicações jurídico-financeiras com absoluta certeza. E daí que também se justifica que este facto seja tomado em consideração. E, portanto, não se trata aqui de criar um limbo de desresponsabilização, mas de verificar quem é que razoavelmente deve ser responsabilizado. E vemos as coisas francamente. Um presidente de Câmara que obtém um parecer dos serviços jurídicos do seu município relativamente à correção jurídica, à legalidade de uma determinada decisão, e que depois vem a saber que, afinal, estava enganado, e ele é condenado e obrigado a repor do seu bolso verbas por uma decisão que, afinal, era ilegal, mas que ele tomou de boa fé. Eu pergunto, isto é razoável no Estado de Direito? Creio que não. E, portanto, creio que se tem que encontrar aqui uma solução. Não de desresponsabilização, mas que, de facto, que ponha lógica, que crie de facto um regime lógico de responsabilização que não crie situações injustas, porque de facto creio que isso ninguém pretende. E creio que, obviamente, sem prejuízo de se poder vir a refletir uma solução integrada para este problema, mas de facto creio que, é a nossa opinião, que de facto a proposta do Orçamento do Estado tem este sentido, de procurar evitar injustiças e admitindo nós que esta norma possa ser, não a norma que é aqui objeto desta proposta, mas que evidentemente possa haver uma norma mais clara relativamente à responsabilização de funcionários que de má fé, mas isso obviamente é algo que deve ser provado do ponto de vista jurisdicional, que procurem induzir em erro o responsável autárquico ou que por ele sejam induzidos em erro. E, portanto, creio que aí, ou que por ele sejam levados a dar um parecer que permita adequar uma decisão errada. Mas essa é outra questão. Vale a pena discutir, e devemos fazê-lo ainda no âmbito do Orçamento de Estado, agora creio é que devemos discutir isto sem anátemas, sem preconceitos relativamente, de facto, aos autarcas deste país, porque, de facto, aquilo que se pretende aqui é essa a nossa leitura, é encontrar uma solução de responsabilização que seja razoável e que não conduza a injustiças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Enfim, apenas duas reflexões. O Tribunal de Contas não tem nenhum preconceito. E não foi motivado por nenhum preconceito contra os titulares dos órgãos das autarquias, longe disso. O que nos move é exatamente o sentido de encontrar soluções que são razoáveis e que são coerentes. E, portanto, é esse o sentido que nos levou a pedir esta audição e é com essa postura que o Tribunal está empenhado em cooperar com os demais órgãos de soberania nesta questão. E, portanto, como eu disse, a separação de poderes faz com que a Assembleia da República caiba legislar, ao Tribunal de Contas caiba fiscalizar, e, portanto, aí respeitaremos naturalmente aquilo que forem as decisões que esperamos razoáveis desta Assembleia, manifestando-me desde já disponível, se assim o entenderem, para cooperar com a Assembleia nessas matérias. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas consecutivas. Para uma primeira intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Berta Cabral.
Muito obrigada, Sra. Presidente da Comissão de Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Vice-Presidente, Sr. Diretor-Geral, cumprimento-vos por esta vossa vinda ao Parlamento e pela oportunidade também que nos dão de discutirmos estas questões. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas trouxe-nos aqui na sua intervenção inicial duas preocupações relativamente à alteração proposta na proposta de lei do orçamento, relativamente ao seu artigo 200, e que tem a ver com a alteração do artigo 46 e o artigo 61 número 2, da Lei da Organização e Processo do Tribunal de Contas. Tem-se falado muito do artigo 61 e muito pouco do 46. De qualquer maneira, sem prejuízo também de falar um pouco sobre o 61, começaria pelo 46. E, portanto, queria dizer que, embora acompanhemos a apreciação de que este possa não ser, de facto, o instrumento legislativo adequado para fazer estas alterações, também poder-se-á dizer que a Lei do Orçamento tem muitas destas normas em relação a várias leis e, portanto, também não é inédito. E, nesse sentido, então, entrava na substância para dizer o seguinte. Relativamente à alteração do artigo 46, número 2, que visa excluir da fiscalização prévia os subsídios concedidos pelas autarquias municipais, associações municipais e áreas metropolitanas no âmbito dos contratos de programa, acordos e contratos de delegação de competências, gostaria de colocar ao Sr. Presidente, ou ao Sr. Vice-Presidente, ou ao Sr. Diretor-Geral, como entenderem, a seguinte questão. Que tipo de contratos ou acordos, na vossa opinião, na vossa interpretação, deixam de estar sujeitos a visto prévio com esta norma? Ou seja, se ela for aprovada. Porque não, da vossa intervenção inicial, da sua intervenção inicial, não foi muito claro. Percebi que falou basicamente dos contratos com entidades municipais, designadamente empresas do setor municipal, mas creio que podemos estar a falar aqui de variedíssimos contratos interadministrativos de descentralização entre municípios, freguesias, comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas. Podemos estar a falar dos contratos com o setor empresarial local, mas também podemos estar a falar com contratos ou acordos entre autarquias e PSS, cooperativas ou até contratos de desenvolvimento desportivo. Portanto, gostaria de colocar esta questão. E colocando-a, também gostaria de lhe perguntar que riscos ou consequências podem advir caso a norma seja aprovada, ou seja, sejam estes contratos excluídos de visto prévio. Relativamente ao artigo 61, e como aqui já foi bastante debatido, eu apenas gostaria de lhe colocar se esta interpretação que faço é a correta. É que da leitura que faço das razões invocadas, pareceu-me que o Tribunal de Contas está mais centrado na questão legal, na questão legislativa, na análise jurídica da questão, do que nas opções políticas. Porque se optar, como aqui foi referido, e bem, atendendo a todas as razões que eu por uma questão de tempo não posso reafirmar, do Sr. Deputado do Partido Comunista, gostaria, portanto, de perceber se é exatamente assim, porque se é assim, nós estamos no sítio certo, em sede própria, no Parlamento, para fazer as opções de natureza política consideradas adequadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Deputada Helena Roseta.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente da 11ª Comissão, Sr. Presidente do Tribunal de Contas e demais responsáveis. Eu venho apenas dizer o seguinte. Esta intenção que aparece aqui neste artigo 61, o Sr. Deputado António Filipe já fez uma interpretação que acompanha a que nós também fazemos. Não há nenhuma vontade nem desejo de fazer diminuir a transparência ou o escrutínio sobre os atos dos autarcas. Não é nada disso que se trata. Trata-se de tentar corrigir uma situação que, a meu ver, é bastante desequilibrada. E era sobre esse desequilíbrio que gostava de ouvir, Sr. Presidente. Nós temos autarquias e autarquias, como o próprio Sr. Presidente reconheceu, isto é um todo, e naturalmente temos autarquias como aquela em que eu estou, que é a Câmara de Lisboa, que tem os serviços muitíssimo qualificados e que, portanto, os seus autarcas podem escudar-se num trabalho técnico de grande qualidade, e temos autarquias pequeninas, que não têm esses serviços, e temos vereadores sem pelouro, e ainda ninguém falou disso, e que eu acho que esta é uma situação de grande desequilíbrio. Os vereadores sem pelouro, se forem solidários com a decisão que venha a ser considerada ilegal, incorrem na mesma responsabilidade sancionatória e de reposição de verbas, mesmo que não tenham pelouro, e é preciso que se diga que a lei atual não prevê qualquer espécie de apoio técnico aos vereadores sem pelouro, não tem qualquer remuneração na sua senha de presença e tem uma responsabilidade que é totalmente desproporcionada. Portanto, aquilo que eu queria aqui trazer e para enriquecer o debate é que a situação atual é desproporcionada. Exatamente. Inclusivamente os próprios deputados municipais, que assim então ainda estão mais distantes do Poder Executivo, também podem ser chamados a do seu próprio bolso a reporem situações, e já aconteceu várias vezes na cidade de Lisboa, quer em relação aos executivos, quer em relação aos deputados municipais. Deputados municipais que não têm qualquer apoio técnico na maior parte dos municípios, que não têm qualquer apoio jurídico na maior parte dos municípios, e depois são chamados a ter que repor do seu bolso por decisões que, de boa fé, eles acompanharam, porque entenderam que com os documentos que tinham presentes não havia nada contra. E é isto que eu peço para tem que ser tido em consideração, porque não é legítimo pedir a uma pessoa que aceita disponibilizar-se ser autarca durante 4 anos com uma senhazinha de presença aqui e ali, fazer um trabalho bastante duro e bastante intenso, e depois ainda por cima confiou e de boa fé, e tem que depois pôr do seu bolso. Eu acho isto uma coisa completamente incomensurável. Incomensurável. Portanto, os senhores membros do Governo não têm esta responsabilidade, estão protegidos por uma armatura, tanto quando eu percebi que até vem do tempo de Salazar, lá teria ele as suas razões, mas os autarcas, coitados, não têm. E foi posteriormente, portanto, alterada, certamente. Isto agora foi uma figura de estilo, peço desculpa. Foi uma figura de estilo. Apenas queria trazer isto ao debate. A situação atual está desequilibrada. A solução melhor pode não ser esta formulação exata que está aqui. A forma melhor pode não ser a Lei do Orçamento de Estado. Mas que isto está desequilibrado, está, que é injusto, é, e não é essa injustiça que contribui para haver maior transparência e maior escrutínio. O escrutínio já existe, mas tem que ser equilibrado. E as pessoas não podem ser chamadas a responder por coisas pelas quais não têm culpa nenhuma. Portanto, há aqui, de facto, uma situação que tem que ser corrigida. Eu sou muito sensível a ela, sobretudo, como digo, não em relação à Câmara onde estou, porque essa tem todos os apoios possíveis e imaginários, mas em relação às pequenas câmaras, em relação, eventualmente, às freguesias, se for caso disso, e em relação aos municípios que não têm esse suporte técnico. São 300 e tal municípios no país, vou já terminar, são milhares de pessoas que estão envolvidas nisto, isto está desequilibrado, e, portanto, faço um apelo também a todos para que ponderem numa solução mais equilibrada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas e respectiva equipa.
Não haja dúvida que esta discussão que aqui temos tido, nesta Câmara, portanto, foi pertinente. As preocupações suscitadas pelo Tribunal de Contas, e é da discussão que nasce a luz. Não é nenhum drama, e é por isso que existe, efetivamente, a discussão na especialidade. De qualquer modo, o Bloco de Esquerda considera que é uma exigência de ética republicana e é em nome de um melhor funcionamento da democracia, é em nome de uma total transparência, que os presidentes de Câmara e os vereadores, com plor, devem saber que os seus atos contam efetivamente. Além de atos administrativos, eles efetivamente também tomam atos políticos. E todos nós sabemos que existe o figurino das moções de censura na Assembleia Municipal, mas não tem quaisquer efeitos práticos, porque não levam à destituição de qualquer órgão executivo. Portanto, os presidentes de Câmara e os seus vereadores, ao tomar uma decisão administrativa, acima de tudo, também estão a tomar uma decisão política. E foram eleitos politicamente, sem dúvida, têm uma grande responsabilidade e têm que se consciencializar que as suas responsabilidades devem ser assumidas na plenitude dos seus atos políticos. Acompanho também com alguma preocupação aquilo que a senhora deputada Helena Roseta frisou. Efetivamente, nós não temos propostas desse nível. De facto, é provável que haja algumas situações com alguma discriminação relativamente a alguns vereadores que não têm pelour, mas essa não é a discussão essencial que está neste momento acima da mesa. A discussão essencial é, efetivamente, a alteração que aqui é proposta, que o Bloco de Esquerda, enfim, não comunga e que irá, como disse há pouco, apresentar uma proposta de alteração na especialidade. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que o seguinte, e pedi ao Sr. Presidente se podia confirmar ou dizer se concorda ou não com a análise que eu vou fazer e que se prende exatamente com o que o Sr. Deputado Helena Roseta acabou de referir, que é o seguinte, e eu estou muito à vontade, desculpem-me dizer isto, mas eu já fui vereador 6 anos da Câmara do Porto, já fui Presidente da Assembleia Municipal, já fui autarca de Freguesia e, portanto, sei bem o que é que estamos aqui a falar, como a Sra. Deputada Helena Roseta também sabe muito bem. E para dizer o seguinte, efetivamente, a Sra. Deputada Helena Roseta tem razão e é muito difícil a um vereador, e dizia há bocado o Sr. Deputado António Filipe, e com toda a razão, muitos dos quais não têm qualquer preparação jurídica para poder decidir ou para poder analisar, mais ainda, numa Câmara como Lisboa ou como Porto, o volume de trabalho é tanto que é impossível a um vereador sequer não se basear nos pareceres técnicos para despachar e para tomar decisões. E acho que todos compreendemos isto. Só que eu acho que a questão não é essa que está aqui neste momento, nesta proposta da lei do orçamento. Eu concordo consigo e acho que isso tem que ser visto, Sra. Deputada, e tem que ser alterado, e é profundamente injusto para quem exerce as funções autárquicas que assim seja. Mas eu acho que não é isso que está aqui em causa, porque com a proposta que o Partido Socialista faz nesta lei do orçamento, a responsabilidade puramente simplesmente cai e não é de ninguém. Penso que é isto que se lê desta proposta de alteração que aqui aparece. Porque nós podemos pensar nisto, por isso é o que eu há bocado dizia, não é matéria para estar na lei do orçamento, na proposta da lei do orçamento, é para refletirmos e para fazermos uma alteração à lei que regula esta matéria. Porque se tirarmos neste momento ou desresponsabilizarmos o vereador, os técnicos também não vão ser responsabilizados, eu penso que o Sr. Presidente há bocado referia isso, a questão da responsabilidade subsidiária, e não existe. Se bem que eu queria aqui dizer o seguinte, que ainda tenho tempo. Não sei se estou a dizer bem, e peço que me corrijam. Quando chega ao Tribunal de Contas muitos dos processos em que um vereador é responsabilizado por um qualquer ato que seria ilícito, quando a prova é feita de que se baseou em vários pareceres técnicos, normalmente é absolvido e essa responsabilidade passa para quem de direito subsidiariamente. Eu penso que estou a dizer bem, não sei se estou a dizer mal, mas eu penso que é isto que tem acontecido no passado. Evidentemente, nem sequer é justo que tenha que ir lá responder e que tenha que se defender, porque não me parece certo. Agora, o que eu volto a repetir, e pedi ao Sr. Presidente se dizia a sua opinião, é o seguinte, é que neste caso a responsabilidade morre sozinha. Se nós aprovarmos esta alteração que está na lei do orçamento, ninguém é responsável. Se for um ato ilícito, o vereador não é responsável, o técnico não é responsável pela atual lei, a responsabilidade é subsidiária, ninguém é responsável e, portanto, entramos no caos. E, portanto, eu volto aqui a repetir, que me parece todo em todo, diferentemente do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dizia que ia apresentar uma proposta de alteração, e eu não falei com a minha direção do grupo parlamentar, mas quase que me atrevi a dizer que a proposta que deve ser apresentada é de eliminação destas duas propostas, e depois, a seu tempo, deveríamos, obviamente, pensar neste assunto, debater este assunto, reunir com o Tribunal de Contas, ouvir as propostas do Tribunal de Contas, mas é para um todo e não apenas para estas questões, senão corremos o perigo de entrarmos na desresponsabilização total dos atos praticados pelos municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Sérgio Azevedo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, digníssimos membros da comitiva. Eu lamento, Sr. Presidente, ter que voltar ao assunto inicial referido pelo meu colega Duarte Pacheco, mas queria, em certa medida, fazer o pedido para esclarecer se a interpretação que faço das suas palavras sobre a compensação audiovisual foi a correta. Como sabe, a contribuição para o audiovisual constitui um correspectivo de serviço público de televisão e que assenta num princípio geral de equivalência e, se me permite, na minha perspectiva, isto representa muito mais uma espécie de sinalagma, muito mais caracterizador das taxas do que um imposto como, em certa medida, este Governo, com esta proposta de alteração no Orçamento de Estado, pretende passar. E entendendo o sentido da posição do Tribunal de Contas, de que a CAVE, de facto, constitui receita do Estado, e, apesar da sua consignação, e desse apelo à transparência que também partilhamos, e, portanto, essa preocupação do Tribunal de Contas sendo atendível, interpretei das suas palavras que, e aliás vou tentar utilizar palavras exatamente suas, de que compete ao legislador procurar a melhor solução para diminuir a eventual dilação, referindo-se entre a recetação dessa receita e a sua consignação. Quer isto dizer, e peço que me ajude nesta interpretação, que é possível deduzir que o mecanismo de distribuição e afetação da receita seja diferente daquele que o Governo propõe na alteração ao Orçamento de Estado. Ou seja, a par da inevitável inscrição orçamental, é possível, é uma opção do Governo a sua inscrição através da autoridade tributária, e essa inscrição ou distribuição é um imperativo que resulta da recomendação do Tribunal de Contas, ou pode o legislador encontrar soluções alternativas que não belisquem a transparência que o Tribunal de Contas apela e que nós concordamos, mas que também não atentem contra aquele que é o normativo legal e constitucional nesta matéria. E, portanto, pedi-lhe, mais uma vez, se fosse possível, que esclarecesse as suas palavras. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder, 17 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu espero não ter necessidade de usar tanto tempo, até porque já vamos tarde na hora e os senhores deputados tiveram um dia muito longo. Gostaria de responder à Sra. Deputada Berta Cabral, a quem agradeço as questões que colocou, e sobretudo falar do artigo 46, que eu acho que é importante. Em relação a esse artigo, a preocupação do Tribunal de Contas é muito concreta e é dirigida à questão da fiscalização prévia de atos que visam a constituição de empresas locais ou a aquisição de participações pelas autarquias nessas empresas. Hoje, são submetidos a vistos não só os atos constitutivos, mas também se exige ao Tribunal que imita um juízo sobre a viabilidade económica e financeira desses empreendimentos, quer da constituição de empresas, quer da aquisição de partes sociais. Esta isenção de visto, tal como ela se encontra na proposta de lei do orçamento, subtrai ao visto prévio todos os atos ou os instrumentos que se consubstanciem em subsídios, em transferências das autarquias nesse âmbito. E, portanto, a análise que é exigida ao Tribunal para se pronunciar no momento da constituição ou da aquisição de partes sociais sobre a viabilidade futura daquele empreendimento é limitada. Portanto, o que nós dizemos é, bom, não faz sentido estarmos a dar parecer sobre uma coisa não sabendo depois onde é que, visando uma coisa, não sabendo onde é que ela vai acabar, sabendo que nós temos que emitir juízo sobre a respectiva viabilidade económica ou financeira. Essa é a razão. E não nos estendemos, naturalmente, às situações de delegação de competências para outras entidades ou da Câmara para freguesias. Aí, naturalmente, que a bondade da solução prevista pode ter sentido na medida em que evita o duplo visto e, portanto, não faz sentido que a entidade para quem é delegado depois tenha que submeter a visto novamente. O Tribunal compreende. Agora, na questão das empresas locais, porque à luz da lei de 2005 que rege esta matéria, o Tribunal tem que se pronunciar sobre a viabilidade económica ou financeira. E, portanto, se não sabemos como é que se vai financiar, como é que se vão traduzir os encargos municipais com esse investimento, naturalmente que isso fica prejudicado. E os riscos que existem é, bom, constituímos entidades desta natureza cuja viabilidade económica e financeira não existirá, porque ela está intimamente dependente da capacidade da própria autarquia de continuar sistematicamente em cada ano a financiar essa atividade. E, portanto, enquanto entidade autónoma, não é viável. Só é viável na medida em que esteja dependente do financiamento, se revista ele que forma revestir da autarquia. Sobre a questão do artigo 61, e eu penso que isso se liga também às questões que foram levantadas dos senhores deputados, incluindo a senhora deputada Helena Roseta, nós não estamos aqui, não é o Tribunal, e eu insisto nisto, nós respeitamos profundamente o princípio da separação de poderes. E o Tribunal não está aqui a discutir soluções políticas, não é esse o nosso papel. A nossa preocupação é assegurar que o quadro legislativo, a partir do qual o Tribunal tem que exercer a sua missão, seja um quadro que, no domínio da responsabilidade financeira, seja coerente, seja objetivo e, acolhendo as preocupações que o Sr. Deputado Ana Rosenta manifestou e que eu acho que não o disse de forma tão expressa na minha intervenção inicial, porque estava preocupado em respeitar o tempo, mas eu tinha exatamente a questão dos vereadores que não têm apelor ou que estão só ao meio tempo, como uma situação que, tal como a questão das freguesias, portanto, a natureza da função, quando eu falo na natureza da função e na natureza dos atos, tem também a ver que um vereador que não exerce a tempo inteiro não tem necessariamente a mesma função do ponto de vista da responsabilidade financeira, nem pode praticar o mesmo tipo de atos de um vereador ou um presidente de Câmara que tem uma responsabilidade claramente diferente. Agora, a lei hoje não reconhece essa distinção, nem o Estatuto dos Eleitos Locais. Há uma referência no Estatuto dos Eleitos Locais que diz, bom, estão submetidos a todos os deveres, quanto aos direitos, excetua, nomeadamente nos direitos que têm a ver com as senhas de presença e com as remunerações, os vereadores que não têm regime de permanência ou não têm. É a única vez que na lei se referem, se distinguem, os senhores vereadores que não têm pelouro ou que estão a tempo parcial. E, portanto, isso são questões que têm natureza de uma dimensão política, mas que podem ter tradução legislativa no domínio da apreciação do regime geral da responsabilidade financeira, e é por isso que o Tribunal, enfim, reitera o interesse de que a abordagem não seja pontual, casuística, mas seja sistémica. E, portanto, esse é um aspecto que, se a solução deve passar por uma revisão geral do regime, provavelmente, mas o regime hoje está tão disperso, porque envolve os estatutos eleitos locais, envolve a lei das finanças locais, envolve a lei da contabilidade aplicada às autarquias, envolve a própria lei orgânica do Tribunal de Contas, razão porque estamos aqui. Portanto, mas tudo isto se faz sem termos a perspectiva conjunto. E, portanto, temos estas preocupações que geram injustiças, que provocam desequilíbrios e que levam a soluções que hoje a prática demonstra não são proporcionadas. E, portanto, quando nós falamos numa abordagem sistémica, coerente, estruturada, objetiva, tem exatamente a ver com isto. E, naturalmente, para responder à questão do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, A questão do risco de não... Eu não falo que há uma... O Tribunal não diz que há uma não responsabilização. Há um risco sério, se não tivermos esta perspectiva global, de podermos ter situações que, na prática, geram situações de não responsabilização. E não está aqui em causa a questão da legitimidade política dos eleitos locais ou dos membros do governo. Não. Reitero, o critério, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Tribunal, tem que ser o critério da natureza das funções e da natureza dos atos que se praticam. O Sr. Deputado Sérgio Azevedo voltou à questão da contribuição para o audiovisual e agradeço a questão. Eu penso que não será apropriado da minha parte fazer aqui uma análise se a contribuição é uma taxa, se é um imposto. Enfim, podemos recordar o que dizia o professor Brás Teixeira a propósito da contribuição, da taxa de radiodifusão, que no fundo é predecessora desta contribuição, que dizia que tem a natureza do imposto, mas não é um imposto. Bem, mas não é isso que será relevante, até porque já há jurisprudência do Tribunal Constitucional, entretanto, sobre esta matéria, ainda não quanto à contribuição para o audiovisual, mas quanto à taxa de radiodifusão. Não vou abordar essa questão, porque ela, no fundo, não é aquilo que determina a abordagem do Tribunal. Aquilo que é relevante, que eu gostava de reiterar, quando referi, é a preocupação de que isto seja considerado como uma receita do Estado, seja contabilizado como uma receita do Estado e seja administrado por uma entidade habilitada. Não sendo a entidade a quem a receita é consignada, habilitada a gerir receita do Estado, e sendo a única entidade habilitada à administração tributária, pode haver situações em que a transferência das entidades cobradoras para a administração tributária e depois para a entidade beneficiária induza demora ou outra natureza. E, portanto, se esse risco é antecipado na discussão parlamentar, aquilo que eu quero dizer é que todas estas despesas do Estado que são objeto de transferência para as entidades a quem foram consignadas, e eu dei vários exemplos, incluindo a de contribuição para o serviço rodoviário, têm normas que regulamentam a sua aplicação, a sua cobrança e a sua colocação à disposição para transferência em relação às entidades beneficiárias, são matérias que se dependem da Assembleia da República, quando discute e quando aprova a lei do orçamento. E, portanto, o Tribunal não pode dizer mais que isto. Aliás, o Tribunal recebeu um pedido de informação do Bloco de Esquerda a semana passada, sobre esta questão exatamente, e julgo que durante esta semana o Tribunal responderá por escrito. E esta questão consta dessa resposta e, portanto, nesse sentido, será reiterada esta posição do Tribunal. A questão fundamental para o Tribunal é a forma como esta contribuição é tratada. É uma receita do Estado, está consignada, a entidade a quem é consignada faz parte do perímetro de consolidação, isto implica que a receita seja contabilizada, quer como receita, e, portanto, autorizada por esta Assembleia, porque se trata de um tributo, para usar um termo mais neutro em relação à questão do imposto e da taxa, podíamos invocar aqui outros mestres, e que, da mesma forma, seja contabilizada como uma transferência para a entidade que é beneficiária e que faz parte do perímetro de consolidação do Estado. Com isto, Sra. Presidente, responderia, penso que me dirigi todas as questões e agradecia, em nome do Tribunal e em nome do Sr. Vice-Presidente e Sr. Diretor-Geral, a gentileza que tiveram em nos convidar e em nos receber e em nos ouvir, reiterando-lhe que o Tribunal de Contas, enquanto órgão de soberania que tem responsabilidade de controle financeiro, estará sempre à disposição deste Parlamento para cooperar de forma salutar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Diretor-Geral a disponibilidade para aqui, para virem a este Parlamento. Tal como já informei em audiência que tivemos na passada sexta-feira, a COFMA irá cada vez mais fomentar este diálogo interinstitucional, precisamente com o objetivo não só de ouvirmos profícuos debates sobre, podermos promover profícuos debates sobre esta matéria, como aconteceu aqui, mas também para cada vez mais darmos uma nota externa de cooperação institucional, aprofundamento da transparência da democracia e garantir ou granjear cada vez mais a confiança dos cidadãos nas instituições.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradecer ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Diretor-Geral por nos ter por Tribunal de Contas. Muito obrigado pela correção, por nos ter proporcionado este debate de grande utilidade e dizer que, em nome da Comissão, da 11ª Comissão, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, que foi do maior interesse esta audição e que certamente servirá para ponderarmos decisões futuras sobre estas matérias. Muito obrigado.